então para a informação, o António Feliciano, para já ficamos a conhecer os destaques. Feliciano.
Vamos então aos títulos. População anda a ser enganada, fica a questão. A existência da medicina interna não passa de uma chico-espertice, acusa o PSD. CDU está atenta aos atentados ambientais no Nabão e desafia Anabela Freitas a exigir o fim desta situação à Câmara de Orém. Por falar em Orém, Paulo Fonseca arrisca a perda de mandato por estar declarado insolvente. Teremos ainda a nota do dia hoje com Luís Francisco.
A magia do Natal chega à Rua Amorim Rosa, em Tomar, já nesta sexta-feira, pelas 20 horas. Até às 24 horas, faça as suas compras e obtenha ofertas, descontos, muitas surpresas e ainda animação musical. Nesta sexta-feira, inaugura-se também o presépio, que se manterá até 7 de janeiro. O comércio tradicional tem tudo para o atrair e seduzir com a magia do Natal. E quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros que poderão ser por vezes fortes no litoral da região sul, diminuindo de intensidade e frequência a partir do meio da tarde. Condições favoráveis à ocorrência da trovoada também na região sul até ao meio da tarde, vento fraco a moderado, ainda nas terras altas moderado a forte. Quanto a temperaturas máximas, 10 graus para a Guarda, 14 para Castelo Branco, 15 para Lisboa, 17 para Coimbra, Leiria, Tomar, Santarém e Évora, 18 para o Porto e 19 para Faro.
Lotes, a pensar em si.
São 13 horas.
Quer poupar nos seus presentes de Natal? Então, visite já a Style China, que está com 15% de desconto em artigos de Natal que farão a delícia dos miúdos e adultos. Passe por lá e veja como é fácil ter as melhores ideias. Material escolar, brinquedos, decoração, bricolagem e ferramentas, tudo aos preços mais baixos. Style China, agora com 15% de desconto em artigos de Natal, na Estrada da Serra, Edifício Rodes, em Tomar.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Duas pessoas ficaram feridas na sequência de outros tantos acidentes que ocorreram na manhã desta quinta-feira, sendo que o alerta chegou às forças de socorro exatamente à mesma hora, ou seja, pelas 9h13. Em Torres Novas, por exemplo, no bairro José Dias Simão, registro para o embate de um automóvel com pesado, colisão da qual resultou então um ferido, considerado como ligeiro, transportado depois para o hospital. Em Santarém, por sua vez, houve lugar a outra ocorrência, neste caso um despiste de um veículo ligeiro. Aconteceu na localidade de Val de Água, em Alcanedo. O único ocupante também sofreu ferimentos considerados como ligeiros.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O tão falado regresso da medicina interna ao Hospital de Tomar não passa de uma chico-espertice do Ministro da Saúde e do respectivo Ministério. Quem o diz é o Partido Social Democrata, corroborando aquilo que Pedro Marques, vereador dos Independentes, começou por afirmar na recente reunião da Câmara Municipal. Ou seja, a referida valência, pura e simplesmente, não existe. Aliás, confrontada com estas palavras da oposição, a própria Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, não disse claramente que a medicina interna existia, referindo apenas que está um internista ao serviço 24 horas por dia e que os doentes com necessidade de outros exames seriam encaminhados para Abrantes, onde está situada a urgência médico-cirúrgica. Com efeito, se o serviço se resumir à simples presença de um internista, então a valência nunca poderá ser qualificada como medicina interna, pois, se assim fosse, então os doentes seriam totalmente avaliados sem a necessidade de serem transferidos para Abrantes, o que ainda acontece. O alerta foi então deixado por Pedro Marques, vereador dos Independentes, que não poupou nas palavras, até mesmo para lamentar que o próprio Ministro da Saúde se tenha prestado a este papel.
Medicina interna, a valência de medicina interna não temos. Não temos. Alguém foi enganado e alguém nos andou a enganar todos. E eu gostava que isso ficasse claro, para que as pessoas não caiam no erro de pensar que temos medicina interna e vai-se ao hospital e não se tem medicina interna. Ou seja, depois da avaliação que se lá faça, tem que sair para Abrantes para ser tratado. Esta é a realidade, Sr. Presidente. Esta é a realidade, Sr. Presidente. E se for preciso, se vierem, eu digo, horas com quem foi e tudo mais. E como é óbvio, vou dizer mais, e como é óbvio, a pessoa em causa não quis ir para Abrantes. Não quis. Não quis e não foi. E foi para o outro lado. E foi tratada como deve ser. E chegou, porque tinha a violência medicina interna nesse sítio, foi tratada e resolveu o seu problema. Portanto, Sr. Presidente, é que a população tem que saber disto. Tem que saber disto. Não podemos andar aqui, desculpe lá. O Sr. Ministro, eu digo-me com toda a franqueza. Eu não faria o papel que o Sr. Ministro fez de vir aqui uma enfermaria com 20 e tal camas e agora a medicina interna. Quando não há. Quando não há. Pode haver internamento de medicina interna. Mas é Abrantes que manda se quiser. Eu já sabia disto, que uma pessoa também foi para Abrantes e depois para vir para Tomar, lá conseguiu, com muitos conhecimentos, internar-se em Tomar, para ser operada. Mas a realidade é esta. É para Abrantes. E agora, passou-se mesmo comigo, eu disse, não, eu tenho que fazer isto na Câmara, para que a Sra. Presidente, junto ao Conselho de Administração, esta situação seja clarificada e diga a todos nós e à população o que se passa. O que se passa? E quem diz que a gente tem medicina interna, que é o Ministério da Saúde, que assuma que passamos a ter medicina interna. Mas a Valência é medicina interna, nós e Torres Novas.
João Terreiro, vereador do Partido Social Democrata, foi mais incisivo nas críticas, classificando então a visita do Ministro da Saúde por ocasião da inauguração da suposta medicina interna como uma chico-espertice.
Isto foi uma chico-espertice do Sr. Ministro e do Ministério da Saúde, Sr. Presidente. Claro que foi, para enganar a população, para dizer que temos a valência de medicina interna em Tomar. E vamos ser realistas, não temos a valência de medicina interna. Nós sempre dissemos isso. Pois lá veio o deputado eleito pelo PS daqui de Tomar, o Sr. Deputado Costa, dizer que o PSD estava contra o regresso da medicina interna. Nunca ninguém disse isso. Nunca ninguém disse isso ao Sr. Presidente. Nós aqui, estamos aqui dentro deste órgão, o CHETE, porque jurámos que iríamos defender pela melhor forma quem nos elegeu. Portanto, estamos aqui a apresentar quem votou em nós. Portanto, e nós em Tomar não temos medicina interna. Não vale a pena escamotear, fazer aquele espetáculo que foi feito, que nós na altura alertámos e dissemos que isto poderia acontecer. Porque já sabíamos, porque obviamente a minha formação profissional é jurídica, não é de medicina. Mas tentei-me inteirar junto dos profissionais do foro para saber se de facto aquilo era um serviço de medicina interna. E todos me disseram, não sabemos como é que isso vai funcionar. Porque não há urgência médico-cirúrgica. E o que vai acontecer aqui, basicamente, é um corredor para Abrantes e depois de Abrantes para Tomar para internar. Nós temos internamento em medicina interna. A pessoa, porque temos urgências básicas, a pessoa é recebida no hospital, é encaminhada para Abrantes, porque lá é que estão as urgências médico-cirúrgicas, e depois o internamento é feito em Tomar ou em Torres Novas, consoante a residência. Portanto, é claramente isto que se passa, Sra. Presidente. E a Sra. Presidente, digo, mostra um sinal de coragem, se trouxer um assunto neste sentido aqui a este Executivo e que tomemos uma posição concreta sobre a questão que não está a acontecer.
Confrontada assim com estas críticas, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, não disse claramente que de facto existe medicina interna no Hospital Nossa Senhora da Graça, não tendo dúvidas, porém, em assegurar que o serviço atual é melhor do que aquele que existia no passado.
A situação que temos hoje em dia é melhor do que a situação que tínhamos há uns anos. E, portanto, não vamos também desvalorizar a situação que temos hoje em dia. Porquê que a coisa, que era aquilo que há bocado o vereador João Terreiro estava a dizer, porquê que ainda não está no ideal? Porque não temos a urgência médico-cirúrgica. A urgência médico-cirúrgica e os meios de observação de doentes instáveis está em Abrantes. Tomar, a unidade de Tomar, tem um internista 24 horas por dia. Se chega um quadro clínico que a nossa urgência básica não permita avaliar, fazer e necessitar de mais auxiliares de diagnóstico, então aí tem que ir para Abrantes. E a ordem, e porque lá é que é a urgência, e a ordem de treinamento vem por Abrantes. Mas se for um quadro que não necessite de tantos exames, automaticamente é internado aqui, porque está um internista 24 horas por dia de serviço na unidade de Tomar. Desculpe, ó Sr. Vereador, eu tenho estado a trocar mensagens com um membro do Conselho de Administração, E é isso que eu tenho aqui. E aquilo que eu proponho aos senhores vereadores, vamos lá ver uma coisa, desde o início temos estado juntos nisto, independentemente do governo. Independentemente do governo, o importante aqui é que haja uma prestação de cuidados hospitalares com qualidade aos nossos concidadãos. E, portanto, aquilo que eu proponho, até é mais do que... Independentemente, o vereador Bruno vai ter uma reunião do Conselho Consultivo no próximo dia 7, não é? É marcar uma reunião, como já aqui fizemos com todos os senhores vereadores, o Conselho de Administração.
Num comunicado enviado para a redação da ERTS, a Coligação Democrática Unitária de Tomar garante estar atenta ao que tem acontecido no Rio Nabão, em especial as recentes descargas poluentes que, ao que tudo indica, terão origem exclusiva na estação de tratamento de águas residuais da Sabacheira. No texto em causa, a CDU quer que a Presidente da Câmara, Anabela Freitas, exija o fim desta situação junto de Paulo Fonseca, Presidente da Autarquia de Ourém, recordando que a freguesia da Sabacheira, que ainda não assegura o saneamento básico à sua população, recebe os esgotos de Ourém e fica com o ónus de poluir o Rio Nabão, trazendo até à cidade de Tomar águas poluídas, escurecidas e espumosas, como aconteceu nos últimos dias.
Rádio Air, informação.
Paulo Fonseca, presidente da Câmara de Ourém, eleito pelo Partido Socialista, está em risco de perder o mandato por estar em situação de insolvência. Está em causa uma verba a rondar os 4,6 milhões de euros. A indicação é avançada nesta quinta-feira pelo Observador, que suporta esta notícia na decisão do Tribunal Constitucional, que a 22 de novembro não deu seguimento às pretensões de Paulo Fonseca, que pretendia evitar a insolvência. Assim sendo, avança ao Diário Online, o Ministério Público pode instaurar um processo para perda de mandato num prazo de 15 dias junto do Tribunal Administrativo de Leiria. Paulo Fonseca, de 53 anos, antigo governador civil do Distrito de Santarém, pode desta forma não chegar ao fim como presidente da Câmara de Ourém para o mandato que ganhou em 2013 e ficar ainda impedido de se candidatar nas eleições autárquicas de 2017. O Partido Social Democrata de Tomar questionou o Executivo da Câmara sobre um conjunto de contratações de serviços externos por parte do município. Estão em causa vários juristas e outros técnicos para o acompanhamento de três processos, contratações que em conjunto ascendem a quase 290 mil euros. O vereador João Tenreiro recordou que há um requerimento apresentado pelo PSD em outubro, onde a questão foi colocada, mas que ainda não houve qualquer resposta.
Nós apresentamos um requerimento já em 24 de outubro de 2016, aliás, vários requerimentos, mas este aqui em concreto. E este aqui, porque estamos a falar de dinheiros públicos, e temos que ser esclarecidos pela fundamentação que há, pelos ajustes diretos que foram feitos. Não sabemos ainda o motivo de ter contratado a empresa Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva, Cidade de Advogados, por um valor de 7.600 euros, ainda não sabemos porquê, tendo em conta que temos 5 juristas no quadro da Câmara Municipal de Tomar e ainda um advogado síndico na Câmara Municipal e outro síndico nos SMAS. E também, Sr. Presidente, porque é que se fez uma adjudicação a uma empresa que é a Gestão e Inovação nos Serviços Esportivos Limitada pelo valor de 207 mil euros? Portanto, este ajuste direto, tendo em conta que existem 15 lugares para preencher no quadro pessoal do município e se calhar com 5 operacionais se conseguiria fazer, mas estamos à espera da resposta. Também ainda não sabemos o motivo de se ter adjudicado à empresa Gestão Integrada de Projetos e Planeamento Limitada pelo valor de 75.030 euros para aquisição de serviços, revisão do plano pormenor do flecheiro e mercado, porque, como é conhecimento de Vossa Excelência, o município conta com 12 técnicos superiores licenciados em Engenharia Civil, a que devemos juntar mais 6 técnicos superiores licenciados em Arquitetura, o que faz um total de 18 técnicos capazes de formar uma equipa capaz de produzir em tempo útil a revisão do plano pormenor do flecheiro e do mercado. Portanto, Sr. Presidente, era para lembrar, além dos outros, mas este aqui em concreto, que nos dê resposta, por favor, a este requerimento de 24 de outubro.
Na resposta à Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas justificou as contratações, lembrando que nem sempre há capacidade dentro da autarquia para dar resposta aos processos.
5 juristas na Câmara de Tomar, é verdade. São especializados em urbanismo? O que é certo é que há entidades que são especializadas em urbanismo. E isso foi um parecer que teve que ser encomendado fora, por uma coisa tão simples que tem a ver com a escola, como é que se chama a escola? Dos Templários. Por causa de uma cedência do espaço público, de haver aqui uma permuta. Uma coisa tão simples, que aqui dentro não foi possível chegarem a acordo. O segundo ajuste, que não é direto, que é acima dos 75 mil euros, é um encargo plurianual, já vem do tempo do anterior executivo, que é a empresa, que é a GESINSERD, que é a empresa que faz limpeza e tem também um banco de horas para todos os equipamentos desportivos do concelho. E, portanto, essa empresa trabalha nas piscinas, trabalha no pavilhão, faz a limpeza de todos os equipamentos desportivos. Temos 12 engenheiros, não é o que o senhor vereador disse? Quantos é que estão no Departamento de Obras e Municipais? Alguém há capacidade para fazer a alteração e a revisão de um plano pormenor? Não há. Portanto, tivemos que adjudicar fora. Mas eu já tenho a resposta na minha gestão de processo, eu vou responder ao senhor vereador, mas pronto, só para lhe dizer que não está esquecido. Alguns poderão estar esquecidos e vamos recuperar todos aqueles que estão em atraso.
A rua Amorim Rosa vai viver a magia do Natal. Assim, ao longo da noite desta sexta-feira, das 20 às 24 horas, o comércio vai estar aberto numa iniciativa que será o mote para a inauguração de um presépio que estará em exposição no separador central da rua até ao dia 7 de janeiro. A reportagem da ERT deslocou-se à Amorim Rosa e falou com João Ramos, um dos promotores deste evento.
Este ano vai ser muito similar ao do ano passado. Vamos contar com a maior parte dos mesmos artistas que tivemos já no ano passado, em 2015, mais alguns. Vamos ter também a tuna do Politécnico, que penso que vai contribuir para que anime ainda mais o espetáculo e este evento. Tivemos a colaboração de todas as lojas. Já o ano passado tivemos e este ano conseguimos contar outra vez com todos. Todos apoiam para que este evento seja dinamizador e que corra da melhor forma possível, tanto para a população de Tomar, como também para os comerciantes, que nesse dia também vão ter promoções nas lojas, não é? E campanhas e surpresas, para que as vendas de Natal voltem a ser o que eram como antigamente.
Uma iniciativa que arranca neste dia 2 com a abertura de facto do evento, mas que depois vai prolongar ao longo de quanto tempo?
Certo, vamos manter aqui o presépio na rua até dia 7 de janeiro, portanto 2 de dezembro, sexta-feira, vamos montar todo o presépio com a ajuda da Câmara Municipal de Tomar e da Junta de Freguesia Santa Maria dos Olivais e São João da Batista. Depois até 7 de janeiro vai estar o presépio montado com bastante iluminação. O presépio vai ter uma característica muito engraçada, que montámos uma cabana para o Senhor Jesus Cristo. Pronto, foi mais uma despesa que os comerciantes tiveram dispostos a participar para que o presépio seja algo que puxe tanto o povo de Tomar a visitar a nossa rua.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Reabriu no passado fim de semana o Parque Infantil na Zona Desportiva de Tomar. É motivo para se dizer muito bem, até que enfim. Pela sua localização e pela antiguidade desta, este é um espaço de referência, um espaço privilegiado de lazer, onde pais e avós tradicionalmente se deslocam com os seus filhos e netos. Trata-se de um espaço público crucial na sociedade atual, colocado ao usufruto das famílias, ao serviço do crescimento físico das crianças, mas também da sua sociabilidade. No parque infantil, as crianças facilmente interagem umas com as outras, jogam, criam imaginários, brincando, aprendem a respeitar regras, aprendem o valor de uma pequena ajuda que recebem ou podem dar, aprendem a descobrir e aceitar diferenças. Ir ao parque infantil, brincar, estar lá de um modo livre é algo que dificilmente uma criança recusa e que lhe faz muito bem. O parque infantil é também um espaço agradável para os mais velhos, os pais, os avós, os tios, os irmãos mais velhos, etc., que o desfrutam vendo as suas crianças crescer, brincando e alegrando-se neste espaço. Mas é-o também porque facilita o convívio com outros adultos que por ali estão. O parque infantil é um espaço onde, por casualidade ou habitualmente, se encontram velhos amigos que também por ali passaram com os seus filhos, sobrinhos ou netos, em que se proporcionam agradáveis conversas e momentos de convívio. A situação de encerramento do parque infantil na zona desportiva de Tomar, como a do encerramento do mercado, como a de um parque de campismo em que está em causa a sua continuidade, leva-nos a questionar. Porquê? De quem é a culpa? E a culpa acaba por morrer solteira. Não é dos atuais governantes, é dos anteriores, porque não fizeram o que deviam fazer. Não é dos anteriores, porque iniciaram o processo. Não é dos técnicos, porque deram a informação, porque não tiveram condições e recursos. Não é de quem tem que dar um parecer, porque tem muitos parceiros para dar, porque deu o parecer dentro do prazo, etc. Ora, a essência de um serviço público é o bem comum. Quem é funcionário público está ao serviço desse bem comum. Deve dar o litro em prol da comunidade, dos seus concidadãos, a quem serve, seja o chefe de serviços ou um operacional no terreno. Tal como quem trabalha numa empresa privada deve estar focado no serviço ao cliente. Quem se candidata a cargos públicos, assumindo opções políticas, deve fazê-lo com sentido de serviço, com espírito de missão. Deve ter experiência de vida, deve formar-se bem, deve rodear-se de pessoas competentes, deve dar o litro, deve motivar equipas, deve servir e não servir-se. Vivemos numa época de carreirismo político, com uma saga de políticos que nunca fizeram mais nada na vida do que viver da política, saltando de um cargo político para um cargo de assessor ou para o de dirigente de um qualquer serviço público, ou administrando uma empresa que vive à conta de dinheiros públicos. Com esta gente está visto que não vamos lá. Evidentemente, um parque infantil ou outro espaço público deve submeter-se a vistorias regulares, necessita de ser mantido, mas tal como no contexto de uma empresa privada, tipicamente situações deste género não implicam um encerramento prolongado, porque naturalmente está em causa a sobrevivência da empresa, devemos caminhar para um contexto de serviço público em que a urgência de bem servir ocorra, em que as burocracias e a inércia pública sejam vencidas, não se colocando em causa a sobrevivência da sociedade em que vivemos.
ERP. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E assim fechamos esta edição. Tenha a continuação de um excelente feriado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.